Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, eu gostaria de fazer três perguntas, no máximo quatro aqui, serei breve para que Vossa Excelência possa responder. Primeiro, primeira delas, o seguinte, em outros momentos foi a retomada do comércio exterior que permitiu que o Brasil pudesse se reencaminhar no caminho do crescimento econômico. Esse aumento do comércio exterior, Vossa Excelência teve oportunidade de dizer, está sendo uma das válvulas de escape para a nossa economia. E, ao mesmo tempo, Vossa Excelência falou de que, paralelamente a isso, o movimento de substituição de importações também vem se consolidando. Eu pergunto a Vossa Excelência qual a sustentabilidade dessa combinação hoje para nós pensarmos, como aconteceu em outros momentos, que pode estar se desenhando uma saída para o processo de recessão, de redução da atividade econômica, como vemos agora. Então, eu gostaria de ter uma palavra mais clara sobre a sustentabilidade, até porque muitos afirmam que, na verdade, esses saldos todos estão se constituindo, porque, na verdade, a redução de importações, inclusive de bens de capital, que são importantes para a retomada da atividade econômica. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é que nós temos assistido aí, inclusive, comentaristas econômicos que se dizem experts, afirmarem que essa queda do dólar que tem acontecido ao longo dos últimos dias é reflexo da situação política, no sentido de que o mercado deseja a queda do governo sempre que há alguma denúncia nova, sempre que há qualquer vislumbre de que o governo possa não se sustentar, haveria essa redução do dólar. Quais são, na verdade, as razões para essa queda que nós estamos vendo nesse momento? Qual é o patamar esperado pelo Banco Central em que haja uma estabilidade do dólar, até porque esse processo de desvalorização do real criou as condições para que esse crescimento do comércio exterior possa ter se instalado. Então, a minha pergunta é essa. Aqui, Vossa Excelência atribui, inclusive, coisas que são absolutamente paradoxais. Há pouco tempo atrás, quanto mais se enfraquecia o governo, mais se levantava, mais crescia a cotação do dólar. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual o impacto imediato que Vossa Excelência espera da queda efetiva, visível, da inflação? Por exemplo, se fala que agora no mês de março nós teremos uma queda mais acentuada. O que é aqui, Vossa Excelência, pode associar em termos de expectativas? Qual a consequência que nós podemos ter? É algo que vai mexer, de fato, com os agentes do mercado? Nós podemos esperar melhores expectativas ou não? Posso fazer a última pergunta? A última pergunta que eu faço é a seguinte. Vossa Excelência admitiu aí que um dos fatores mais importantes para o crescimento da inflação foi exatamente o realinhamento dos preços administrados pelo governo. E Vossa Excelência disse também que não só nesse momento nós temos uma queda importante da demanda por tudo que está acontecendo nesse momento, incerteza, inflação, queda da renda, desemprego, enfim. E, por outro lado, Vossa Excelência diz que esses preços já estão suficientemente alinhados. Por que, então, um pouco mais, não um pouco mais de ousadia no trato da questão da política de juros no país nesse momento. Obrigado.
Obrigada, senador Humberto Costa. Só antes de passar ao presidente do Banco Central para responder, nós estamos recebendo perguntas e comentários do E-Cidadania. Então, eu queria aproveitar para ler três perguntas rapidinho para a gente intercalar, e acredito que os assuntos são muito conexos com o que já foi perguntado e talvez o presidente possa apenas esclarecer. A primeira pergunta é de Marília Fontes. Senhor Tombini, queda de juros esse ano não seria uma aposta, posto que a recessão ainda não nos assegura que a inflação voltará para 4,5%, o Banco Central não deveria ter uma postura mais conservadora? A outra é do César Fonseca, de Sobradinho DF. Por que mesmo com a taxa de juros tão elevada, a inflação continua alta, tendo em vista que normalmente as duas seguem trajetórias opostas? Será porque a inflação que atualmente temos no Brasil é uma inflação disseminada? E uma terceira pergunta do Camilo Deleles. Por que o Bacen insiste em não auditar a dívida pública interna e externa da República Federativa do Brasil? E por que o Bacen não se opôs ao aval em aberto dado pelo BNDES ao BID, realizado pela Vale do Rio Doce, ao jazigo carbonífero de Moatize, em Moçambique? São as perguntas que chegaram pela internet. Passo a palavra, então, ao nosso ministro Alexandre Tombini, que terá 15 minutos, até 15 minutos para responder.
Muito obrigado, senhora presidente. Em relação às questões do senador Fernando Bezerra, que aponta uma série de ajustes que tem havido nos mercados internacionais e, sobretudo, aqui no Brasil, se esse novo quadro, enfim, gera alguma mudança na perspectiva do comportamento do Banco Central nas suas políticas. Eu creio que parte da ancoragem, reancoragem das expectativas passa por uma visão dos agentes sobre qual seria a evolução de algumas variáveis financeiras, como taxa de câmbio, enfim. Nós vimos muitas das projeções mais elevadas para a inflação deste ano, assim, passando dos 8%, e quando você vai para as projeções dessas variáveis financeiras, que Vossa Excelência mencionava, tem assim projeção de taxa de câmbio encerrando o ano a 4,70, 4,80. Enfim, eu acredito que esse quadro que Vossa Excelência mencionava vai sensibilizar também os agentes econômicos para fazer as suas respectivas revisões em relação às perspectivas de inflação. Acho que isso é importante. Eu creio que sim, o Banco Central olha todas as variáveis, mas como eu disse na minha introdução, dado o nível elevado da inflação corrente, ela está em dois dígitos hoje no IPCA. A nossa expectativa é que já em março ela caia para um dígito alto. Depois eu vou atacar essa questão do senador Humberto Costa. Mas enfim, então nós vemos uma melhora, já vimos uma melhora em fevereiro, veremos uma melhora em março. Há uma expectativa aí de redução da inflação no primeiro semestre, algo em torno de 2 pontos na nossa visão. Enfim, nós estamos fazendo progresso, acho que vou fazer progresso nesse período à frente, não é? Então, à medida que a inflação reflui, à medida em que as expectativas dos participantes de mercado também refluem, deste ano e do próximo ano, à medida em que as nossas projeções se ancoram nos nossos objetivos, de novo, passar com a inflação em 6,5% este ano, fazer a convergência para 4,5% em 2017. Na medida em que isso ocorrer de uma forma mais consolidada, aí teremos oportunidade no futuro de pensar em distensão de política. Mas como mesmo falou a senhora Marília Fortes, aqui do E-Cidadania, certamente não, nós temos que ser ousados no sentido de trazer a inflação para baixo. Acho que agora é o momento dessa desinflação e ela vai ajudar nesse processo de restabelecimento da confiança, principalmente dos consumidores. Nós precisamos recuperar a demanda privada, precisamos recuperar o gasto privado, incluindo investimento e consumo. E isso, do ponto de vista do Banco Central, a nossa ajuda se dá pelo processo de desinflação. Então, o que Vossa Excelência mencionou é verdade, vai afetar os agentes de mercado, deve afetar nossas projeções. Enfim, nós vislumbramos algo que parecia inatingível, 6,5% esse ano, se torna cada vez mais factível. Eu creio que essa desinflação é importante, o Brasil precisa disso, principalmente vindo dos choques que nós observamos no ano de 2015. Utilização das reservas, eu creio que há várias ideias de todo o espectro possível, né? Enfim, o momento é o momento de resguardar esse nosso colchão de liquidez, resguardar esse nosso seguro, né? A situação internacional está complexa, o nosso nível é relativamente moderado, certo? Nós temos feito alguns ajustes em outras áreas, depois eu vou mencionar nas questões levantadas pelo senador Ataídes, enfim. Mas em relação ao colchão de liquidez, reservas internacionais, é algo importante. Não devemos mexer, por melhor que sejam as ideias que estão aí flutuando, tem de vários matizes, inclusive esse que Vossa Excelência menciona. Em relação ao projeto de limites para o endividamento público, parece uma ideia positiva. Já tive a oportunidade de falar aqui, acho que na última reunião da CAI. Eu creio que nós temos que ter um cuidado aqui, porque estabelecer limite para a subregional é algo. Estabelecer limite para a União, que conduz, por exemplo, entre outras, as políticas cambial e monetária, pode gerar um constrangimento para o controle da liquidez, logo para o controle da inflação. Então, acho, creio que é meritório, mas precisa ser discutido. Os nossos técnicos estão sempre à disposição para eventuais calibragens desse processo para evitar esse tipo de constrangimento. Parece que a ideia é interessante colocar limites no endividamento público. Em relação aos comentários do senador Ataíde, enfim, como havia mencionado anteriormente, o regime de metas para a inflação no Brasil, aí vamos para o arcabouço legal desse regime, ele foi definido lá atrás, em junho de 1999, pelo decreto presidencial 3088, que estabeleceu que o Conselho Monetário Nacional vai definir o percentual da inflação, a meta, e também, digamos, o intervalo de tolerância para o cumprimento dessa meta. E lá tem uma previsão específica quando o Banco Central descumpre esse regime. Inclusive, a consequência. A consequência o presidente do Banco Central escreve uma carta aberta ao ministro da Fazenda, tá certo? Com as razões para o descumprimento da meta, tá certo? O que o Banco Central fará para que a meta seja cumprida no futuro e qual o horizonte temporal que o Banco Central espera para que essa inflação converja para, digamos, os parâmetros estabelecidos pelo decreto, combinado com as resoluções do Conselho que fixam ano a ano quais são aqueles objetivos no médio. Então, dentro desse arcabouço regulamentar, legal e decreto, que não foi criado recentemente, já lá se vão 17 anos, na minha gestão de 2011 a 2015, 16 agora, mas de 2011 a 2015, apenas uma vez o regime de metas não foi cumprido. Apenas uma vez o presidente do Banco Central foi obrigado pelo regime, e assim o fez, escreveu uma carta aberta ao ministro da Fazenda. Isso foi feito agora, em janeiro de 2016. Então, essa é a condição objetiva. Se cumpriu bem ou mal, enfim, o cumprimento é estabelecido pelo decreto 3088, e esse decreto foi descumprido, e o decreto mesmo prevê essa condição que deve ser atendida em caso de descumprimento. E o ano passado, Vossa Excelência bem mencionou, a inflação foi mais de 10, tá certo? E o topo da banda era 6,5. Então, aconteceu isso, foi... Em relação aos swaps cambiais, eu queria dizer a Vossa Excelência que a posição, até o momento, este ano, inclusive pelas evoluções, esse sistema, de novo, já tive a oportunidade de discutir aqui com Vossa Excelência, mas o objetivo desse colchão de swaps é assegurar a estabilidade financeira no seu sentido mais amplo. O que vários países hoje estão enfrentando? Um descasamento entre as receitas do setor corporativo e as despesas. Nós temos, por exemplo, na China, que vinha perdendo, agora, nos últimos anos não sabemos, vinha perdendo a ordem de 100 bilhões de dólares por mês, principalmente pelas empresas pagando as suas dívidas antecipadamente, enfim, com dúvidas sobre qual que seria o custo dessa dívida no futuro em função das mudanças cambiais. Então, no Brasil, nós criamos esse colchão. esse colchão serve justamente para evitar o descasamento. Nós temos uma série de problemas no setor corporativo, eu não estou aqui pintando um quadro cor-de-rosa. Tem uma série de questões, a demanda interna caiu, enfim, tem as questões não econômicas, tem afetado importantes setores, tem a queda no preço do petróleo, enfim, tem os outros eventos não econômicos que eu não vou mencionar aqui, mas vossas excelências conhecem bem, não é? Então, o setor corporativo tem problemas hoje, tá certo? O sistema financeiro tem capacidade de tratar esses temas nesse horizonte relevante, aqui estamos falando desse ano e o próximo ano, enfim, está com gordura para isso, está provisionado, tem uma base de capital forte, apresentou lucros importantes, foi importante para enfrentar esse momento de dificuldade, mas enfim, o sistema de swap foi montado justamente, o Banco Central ficar sentado em cima de 370 bilhões de dólares e o resto da sociedade sem proteção nenhuma, não, esse sistema foi feito para proteger. Aqueles 80 ou um pouco mais que Vossa Excelência se referia, eu queria dizer que até esta data nós já recuperamos quase 50 bilhões, tá certo? Pelo próprio movimento cambial. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar, tá certo, que a nossa posição de reserva é 3 vezes maior do que o swap cambial. Tá certo? Então, se nós ganhamos no swap, nós perdemos na reserva. Se nós perdemos no swap, nós ganhamos 3 vezes mais na reserva, medida em reais. Isso é ganho contábil, de fato, mas precisa passar por resultado. Vossa Excelência conhece bem a contabilidade, precisa passar por resultado e precisa transferir para o Tesouro Nacional. Tanto é que a posição de caixa do Tesouro Nacional hoje é de 1 trilhão de reais. Tá certo? Então, acho que essa questão ela é importante, mas nós temos que ver em perspectiva. Primeiro, o setor público, de uma forma consolidada, é credor em moeda estrangeira. Então, uma depreciação, na realidade, a restrição financeira do setor público, não estou falando em resultado primário, em gasto corrente, enfim, mas a situação financeira, ela melhora quando há uma depreciação. Diferentemente do passado, quando também o setor público estava endividado, por isso que eu falei, hoje nós conseguimos, digamos, passar por flutuações mais bruscas do câmbio, por conta dessas proteções. O setor público consolidado tem essa posição de reserva de 370 bilhões e o mercado tem uma profundidade para os swaps e nós fornecemos em torno de 100 bilhões de dólares de posição que é reciclada mês a mês. Obviamente que nós auscultamos o mercado. O mercado tem dito recentemente que não precisa de tanta proteção. Então, nós temos feito rolagens parciais, nós fizemos algumas operações de redução da posição, mas essa posição ela é importante. É importante para quê? Para assegurar que o setor privado não financeiro não sofra desse descasamento cambial. Está sofrendo uma série de outras coisas, mas desse descasamento, como outros países que têm que queimar a reserva, têm que dar saída, nós temos conseguido não só, digamos assim, evitar ou mitigar esse descasamento de moeda estrangeira do setor privado não financeiro, mas também, como eu mostrei aqui, nós continuamos atraindo investimento direto. Acho que uma das razões é porque temos esses colchões de liquidez, tem essas proteções que são recicladas na economia doméstica. Quem não quiser correr o risco cambial, mas quiser se expor ao Brasil, ele consegue por conta disso. Então, é uma posição que está aí. Recentemente, ouvimos o mercado tem dito que precisa um pouco menos em função, eu diria, aí já entrando na questão do senador Humberto Costa, senador Bezerra, essa percepção de que aquela ideia de dólar, tendência de dólar forte no mundo, ela arrefeceu no início desse ano com a mudança de comunicação do Banco Central norte-americano e com uma maior aderência entre o que o mercado esperava e que as autoridades lá têm dito em relação às perspectivas da política monetária. Mas, só para lhe tranquilizar, aquela posição agora está dando um resultado na outra direção, já meio que quase que 50% foi coberto. Mas não foi feita para dar retorno para o Banco Central, mesmo porque, quando perdemos na posição, nós ganhamos muito na reserva. Então, ele serve até como um hedge para a nossa própria reserva. Verá no resultado do Banco Central, quando há uma apreciação do real, como agora, o resultado em reais das reservas diminui e o resultado da posição de swap aumenta. Então, mitiga um pouco as perdas. Quando é o contrário, você tem perda no swap, você tem um ganho 3 vezes maior na reserva. Então, ajuda também o trabalho do Banco Central de conduzir esse ativo para a União, de administrar, de torná-lo, enfim, seguro e líquido, como é necessário para o setor externo brasileiro. Então, acho que eu já falei sobre a nossa estratégia para trazer essa inflação para a meta. De novo, que já entrando, o senador Ataíde perguntou a respeito, o senador Humberto Costa também perguntou sobre a inflação. Bom, a nossa visão é a seguinte, em fevereiro já deu um sinal de declínio da inflação acumulada em 12 meses, em março se intensifica. A nossa visão é que no primeiro semestre, em torno de 2 pontos de percentagem, a inflação cai, então vem lá do 10,7% que encerrou ano passado para um 8% alto, tá certo? Agora, para atingir a nossa meta de 6,5% para esse ano, não é? Precisa cair 4,20% ou 4,17%. Então tem chão pela frente no segundo semestre. Mas eu creio que com a queda da inflação, com os efeitos defasados das políticas, nós vamos chegar lá e, enfim, o mercado tem feito revisões para baixo na sua expectativa de inflação, mas ainda estão muito altas em relação aos nossos objetivos. Enfim, senador Humberto Costa, sustentabilidade da questão do aumento das exportações. Eu, nos slides que eu distribuí, tem vários slides sobre as contas externas, enfim. Então, o que nós vemos ali é que, de fato, as exportações cresceram em torno de 11% em quantidade. Obviamente que os preços estão deprimidos pelo preço das commodities. E as importações caíram mais em quantidade. O ajuste, como eu falei, a nossa previsão esse ano é para mais de 30 bilhões de dólares de superávit comercial, acumulado em 12 meses até janeiro, na ordem de 27, tá certo? E nós vimos já um processo, além do impacto no balanço de pagamento, menor necessidade de financiamento externo, tá certo? Um impacto direto nos setores que exportam, ainda que o comércio internacional esteja crescendo pouco, ainda que os preços das commodities tenham estabilizado recentemente, mas um nível mais baixo do que nos últimos 4-5 anos. Certo? A despeito disso, nós vemos os setores exportadores tendo um impacto positivo dessa desvalorização. Eu mencionei a questão da produtividade. Hoje nós vemos comparações entre empresas que estão aqui e estão em outros lugares, como a China, por exemplo, e as empresas aqui estão até mais competitivas em função do ajuste dos custos quando medidos em dólares por conta da depreciação cambial. Nós temos visto aí o dado agregado e tem uma tabela no caderno que eu distribuí para Vossas Excelências, a tabela gráfico número 37, onde nós mostramos 3 setores. Dividindo a economia em 3 setores pelo lado da indústria, bens de capital intermediários e bens de consumo durável, o que nós vemos... 37. O que nós vemos, e é natural que ocorra, nós não vamos ver substituição de importações no setor de bens de capital. Talvez até não seja desejável que haja uma substituição de importações, porque, enfim, nós queremos o top, haverá alguma, mas não necessariamente nós vemos esse processo ocorrendo em depreciações cambiais como temos visto no momento. Mas nós vemos um ajuste mais rápido no setor de intermediários. A substituição de importações é mais rápida, né? Então, nós já vemos que o coeficiente de importação sobre produção, Bom, aqui os 3 setores. Então, bens de capital, o que interessa é aquela linha vermelha lá. A verde é a queda da importação, a azul queda da produção. Quando você põe importação sobre produção, se ela está subindo, é porque não está havendo a substituição de importações. Está caindo tudo. Certo? O bens de capital cai... Ainda continua caindo, houve lá uma... Bens de consumo intermediário é a primeira a virar. Então, você vê aquela linha vermelha virando, já de algum tempo. Nós já temos a substituição de importações, ali puxa mais forte, é o primeiro setor a cair. Bens duráveis vinha mais ou menos estabilizado, ou seja, caía a importação, caía a produção. Mais na ponta, esse gráfico de baixo, que nós vemos a linha vermelha caindo. Então, isso, em nível agregado na economia como um todo, está havendo processo de substituição de importações agora também no setor de bens de consumo. Então, eu acho que esse processo, ele é um processo duradouro, consistente, tá certo? Enfim, vamos acompanhá-lo no futuro. Redução da inflação, então, mais ou menos naquela base, em torno de 2 pontos percentuais no primeiro semestre, essa inflação continua caindo, naturalmente isso vai ajudar a recuperar também a confiança, sobretudo, do consumidor.